Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 21 minutos. A partir de agora, você fica com a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de outubro. E nós vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde, né? Então, querido ouvinte, a partir de hoje, por conta do segundo turno das eleições, o Jornal do Meio-Dia começa sempre a partir das 12h20, né? Assim que finaliza aí o horário eleitoral gratuito no rádio, tá bom? E nós vamos juntos até 1 hora da tarde, como eu disse. Obviamente, você vai poder participar pelo telefone, pelo WhatsApp, tá? Porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada é o Marcos Bezerra. Está de volta depois dessas férias. Ele me aguarde, que eu vou deixar ele aí uns dias também. Vou tirar umas férias. Boa tarde para você, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Você sabe, a partir de agora, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação também pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Logo mais também vai ser liberado o telefone 3675-2000. Coutinho Neto está chegando já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco, com muitas informações, né? Coutinho está sempre municiado, né? De muita informação, porque é assim que a gente trabalha, né, Coutinho? Já ele aí com a gente. Olha, 12 horas e 23 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Oferecimento também Rede UniFTC. Acesse inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Vem aí o dia da responsabilidade social na UniFTC Itabuna. Você vai saber todos os detalhes aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, e sexta-feira é dia de quê? De presentear o ouvinte, né? É, o nosso parceiro, a Supermoda Ilhéus. Toda sexta-feira apresentei o nosso ouvinte com vale-compras no valor de R$100. Então, a partir de agora, você se inscreve no WhatsApp da Gabi, 988291029, o seu nome completo e diz lá, quero ganhar, hein? Vale-compras da Supermoda! E aí, a gente, claro, no final do programa faz aquele sorteio. Lembrando que nós temos uma lista aqui e a gente dá preferência para quem nunca ganhou, tá? Nada aqui no Jornal do Meio-Dia, tá bom? Você que nunca ganhou esse vale-compras aqui, corre, participa, que hoje pode ser o seu dia, tá bom? Bem, 12 horas e 24 minutos, sexta-feira, né? Vamos deixar aqui os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia de Salvador, que informa: Ministério investiga suspeita de pólio em criança do Pará. No caso, é o Ministério da Saúde está investigando aí um possível caso de poliomielite, né? Então, lembrando que papais levem seus filhos para vacinar contra pólio, né? É bom atualizar aí a caderneta de vacinação, tá bom?
Jornal Dia de Teresina, matemática eleitoral, deputados eleitos buscaram votos fora de suas bases.
Jornal do Comércio de Recife, pólio volta a assustar, olha só.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará, PDT busca nova articulação de forças.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, Fátima terá minoria na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e na bancada federal.
Jornal Pequeno de São Luís, MDB do Maranhão aciona justiça para recálculo de vagas e Ildo pode ser beneficiado com a eleição.
Correio de Sergipe, Aracaju. Custo da cesta básica em Aracaju tem redução de 3,87% em setembro.
O Globo do Rio, eleições 2022, campanhas de Lula e Bolsonaro travam batalha pelo Nordeste.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Moraes diz que teste de integridade das urnas teve 100% de aprovação. Moraes é aquele famoso Alexandre do TSE.
Estado de Minas e Belo Horizonte, Bolsonaro em BH. Temos recebido cada vez mais apoios de peso.
Jornal Estado de São Paulo, teste pedido pelos militares, aprova a lisura de urnas, diz TSE.
Valor Econômico de São Paulo, eleições 2022, Arthur Lira só fará eleição do TCU após segundo turno e cogita deixar para 2023.
Lembrando que o TCU é o Tribunal de Contas da União. Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, motorista que atropelou o estudante, bebeu cerveja e vodka, diz polícia. Marcos, as pessoas motoristas têm que entender que bebida alcoólica e direção não combinam,
verdade,
né?
Uhum.
A gente tem aí diversos exemplos tristes, tá bom?
Folha de Londrina, do Paraná. Paranaenses votam mais para presidente e menos para governador.
E Jornal do Tocantins, Palmas. Tocantins tem menos de 50% da população vacinada contra paralisia infantil. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Deixa eu agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Deixa eu mandar um beijo pra ela, pra Kênia. Kênia é dos amigos, faz parte do grupo Amigos Solidários aqui de Ilhéus, né? E eu fiquei muito feliz com a mensagem que a Kênia me enviou essa semana. Ela me disse que o seu Crispim de Maria Japes esteve lá na ONG, né? Lá no grupo Amigos Solidários. E falou que não perde o Jornal do Meio Dia, que gosta muito da gente, que disse até que é apaixonado por mim. Seu Crispim, um beijo pro senhor, meu lindo. Muito obrigada por esse carinho. Ele foi lá, pegou uma cesta básica lá e falou: olha, quem me ensinou a vir aqui nos Amigos Solidários foi Kátia. É isso mesmo, seu Crispim. Os Amigos Solidários estão aí de portas abertas para ajudar quem mais precisa, tá? Então você que tá precisando de uma cesta básica, precisando de roupa, pode procurar os Amigos Solidários, estão sempre lá prontos para ajudar, tá bom? Às vezes, se chega lá, não tem a cesta básica ainda, mas vai chegar. Mas, de qualquer forma, os Amigos Solidários são sempre de portas abertas, tá? Então, eu quero mandar um beijão especial para o senhor Crispim de Maria Jape. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Continue acompanhando o Jornal do Meio Dia. Sempre que precisar, vai lá nos Amigos Solidários, tá? Lembrando que os Amigos Solidários tá com a campanha, tá? De doação de brinquedos. Quem puder fazer essa doação de brinquedos, tá? Lembrando que foi assim que começou, que surgiu os Amigos Solidários, né? Eu lembro como hoje, quando eles estrearam, eles vieram aqui no Jornal do Meio Dia falando dessa campanha de doação de brinquedos para crianças. E aí os Amigos Solidários cresceu tanto, né? Tanta gente aderiu, abraçou. E aí hoje essa instituição tão bacana, né? Eu posso falar que é uma ONG, né? Que tá aí sempre ajudando as pessoas. Então, parabéns a Jorginho Loyola, que é o presidente do grupo, a toda a equipe, Mari, Kênia e toda a equipe mesmo, que faz um belíssimo trabalho, tá? No grupo Amigos Solidários. Então, lembrando que tem essa doação, você que quer participar da campanha do Dia das Crianças, doe um brinquedo, faça uma criança feliz. As entregas podem ser até o dia 10 agora, de outubro, na sede dos Amigos Solidários, que ficam na Avenida Vereador Marcos Paiva, número 572, no fundo mesmo do Clube Social. Lembrando que o Clube Social fica ali pertinho do lado do Yacht Club, pertinho do Porto de Ilhéus, em frente ao Porto de Ilhéus. É muito fácil, tá? Que tal fazer uma criança feliz, sorrir, tá bom? As nossas crianças merecem, tá? Então tá aí, tá divulgado a campanha para para quem quiser doar aí. Porque tem muita gente que fica, né? Onde eu posso doar? Como eu posso doar uns brinquedinhos aí de das crianças? Pronto, aqui em Ilhéus você pode procurar os Amigos Solidários. 12 horas e 31 minutinhos. 12h31, nós vamos de informação aqui logo. Olha, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Informática e Eletrônica de Ilhéus, CEPED, completa 20 anos de fundação hoje. A data será comemorada com uma programação que teve início pela manhã, com a reunião do Conselho Administrativo, presidido pelo reitor da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, o senhor reitor Alessandro Fernandes de Santana, e à tarde haverá uma solenidade com a palestra em homenagem aos presidentes e ex-diretores do órgão, tá? O CEPET é uma organização de base tecnológica que já atendeu mais de 50 empresas com soluções em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil e em outros países como México, Vietnã, Estados Unidos. Há 20 anos, o Centro de Pesquisa trabalha com as melhores práticas de gestão e desenvolvimento para projetos de inovação nos segmentos internet, tecnologia, móveis, automoção industrial, inteligência artificial, indústria 40.0 e Big Data. Coordenado pela UESC, a CEPED é credenciada ao Ministério da Cidadania, Tecnologia e... Ministério da Ciência, tá? É credenciada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, junto ao Comitê da Área de Tecnologia da Informação para capacitação, utilização e desenvolvimento de projetos incentivados no âmbito da Lei de Informática e da Lei do Bem, tá? Então tá aí, gente, o CEPED, que fica aqui em Ilhéus, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Informática Eletrônica de Ilhéus, comemorando hoje 20 anos. Que bacana! Marcos Bezerra, como já são 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente retorna aí com a primeira entrada do nosso repórter Coutinho Neto. Claro, muitas informações e a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como eu prometi, nós vamos acionar ele, tá? O nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada aqui no Jornal do Meio-Dia hoje, com muitas informações para nós do setor policial. Inclusive, tem um fato aí que aconteceu em Itabuna, muito triste, hein? Com um taxista. E o nosso repórter Coutinho Neto tem informações. Vamos acionar ele. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente sexta-feira. Marcos Bezerra, excelente sexta-feira. E para você também, Marcão.
Obrigado, um ótimo Coutinho. Trabalho. Obrigado para você também.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também tenha uma ótima sexta-feira. Porque a partir de agora, a sua viatura virtual da Gabriela FM já está chegando com muitas informações do setor policial. E toda sexta-feira eu tenho um convidado especial a bordo de nossa viatura virtual da Gabi. E hoje o meu convidado muito especial é o meu amigo, Tenente Coronel Câmara. Excelente pessoa, excelente profissional, excelente líder. Um abraço, Tenente Coronel Câmara, para o senhor e toda a sua família. Seja bem-vindo aqui a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, porque o senhor vai acompanhar comigo de perto agora o que é notícia de polícia. Olha, Itabuna vivendo clima de medo. Um taxista foi vítima de latrocínio na noite de ontem após ser baleado em um assalto no bairro São Roque, em Itabuna. O taxista foi identificado como José Raimundo Honorato, de 60 anos de idade. José Raimundo ainda foi socorrido com vida por populares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. O taxista trabalhava na Praça da Rodoviária, no Centro Comercial de Itabuna, quando três homens chegaram solicitando uma corrida para o bairro São Roque. Os bandidos já haviam sido dispensados pelo primeiro taxista que estava na fila, na frente de Honorato, que era mais conhecido como Raimundo Permeta. Ao chegar no destino, os criminosos anunciaram o assalto. José Honorato ainda desceu do carro pedindo socorro quando foi covardemente baleado. Os bandidos ainda se aproximaram e friamente, com muita crueldade, atiraram mais vezes, fugindo em seguida com o carro da vítima, um veículo Voyage. Este é o terceiro assalto recente taxista que acontece na cidade de Itabuna e a categoria está com medo de trabalhar e pedindo socorro às forças de segurança do município. Agora é questão de honra à polícia identificar e a justiça condenar estes três monstros que mataram um pai de família em seu momento de trabalho buscando sustento para sua residência. Nossos sentimentos à família do José Honorato e também a toda a categoria enlutada de taxistas de Itabuna e de toda a região. Aconteceu um grave acidente na BA-263, vitimando fatalmente Rosalvo Soares de Queiroz Neto, de 34 anos de idade. O Rosalvo, ele voltava do velório do avô, quando o veículo que ele estava colidiu com um cavalo na BA-263, no trecho que liga os municípios de Itambé à Vitória da Conquista. No carro estavam ainda, além dele, mais três pessoas. O acidente aconteceu por volta das 8 horas e 20 minutos da noite de ontem, próxima à cidade de Itambé, sentido a Vitória da Conquista. Rosalvo não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal em Itapetinga. Rosalvo tinha 34 anos de idade e morava no município de Luiz Eduardo Magalhães. O cavalo morreu também durante a colisão. Não há informações ainda a respeito do proprietário do animal. Está virando moda esta brincadeira de ameaça de ataque em escolas no Brasil. E aqui em nossa região, a ameaça de ataque em escola de Planalto Íris mobiliza a polícia militar no município de Dário Meira. A história é a seguinte: a ameaça de um suposto ataque na escola Iná Azevedo, no distrito de Planalto Íris, município de Dário Meira, mobilizou guarnições da CIP Central e do batalhão de Dário Meira na noite de ontem, quinta-feira. Em um perfil no Facebook, mensagens com ameaça de morte e imagens de armas foram compartilhadas em grupos de WhatsApp. A polícia militar esteve no local, conversou com professores e alunos e colheu mais informações. O caso já está sendo apurado pelo setor de inteligência da polícia para identificar o autor das ameaças. Estudantes, profissionais de educação e pais de alunos estão apreensivos com a suposta ameaça. Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de ontem 30 quilos de cocaína em um veículo. O flagrante ocorreu durante fiscalização de trânsito em Vitória da Conquista, na BR-116. Era em torno de 18h30, quando os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor de um veículo Mitsubishi. Ao solicitar os documentos de porte obrigatório, perceberam que o homem apresentava sinais de inquietação e contradição em suas respostas. Indagado, o mesmo falou que era usuário de drogas e que havia uma porção de 20 gramas de maconha no veículo. Diante da situação, os agentes solicitaram que ele descesse do automóvel e iniciaram uma busca veicular minuciosa com auxílio do cão farejador Kaleu, que de imediato sinalizou a possível presença de droga escondida no painel do veículo. Neste momento, o homem de 26 anos de idade viu que a casa caiu, que o veículo não tinha mais condições. Ele admitiu se tratar de transporte de drogas que ganharia a quantia de R$5.000 para levar o material ilícito da cidade do Rio de Janeiro até Feira de Santana, aqui na Bahia. O prejuízo estimado ao narcotráfico é de cerca de R$5 milhões. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor do veículo, encaminhado pelo crime de tráfico de drogas à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial do local. Daqui a pouquinho, Marcos e Kaki, a sua viatura virtual, retornará aqui no Jornal do Meio-Dia com novas informações do setor policial. Você continua aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós 12h48, vamos de informação por gentileza, Marcos Bezerra, vamos falar desse aumento aí de preço no pedágio, né, nas BRs 324 e 116. O pedágio ele foi adiado para segunda-feira, o aumento no preço do pedágio foi adiado para segunda-feira, não é isso?
É, o aumento das tarifas do pedágio nas BRs 324 e 116, previsto para entrar em vigor no sábado, dia 8, foi adiado para segunda, dia 10. A informação foi confirmada pela concessionária Via Bahia, que administra os trechos, na manhã desta sexta-feira. Na quinta-feira ontem, a Via Bahia tinha informado que o aumento nos valores seria válido a partir do fim de semana. O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, no mesmo dia. As cobranças para automóveis passam de R$ 2,90 para R$ 3,20 na BR-324 e de R$ 5,10 para R$ 5,50 na BR-116.
Olha, então, para você ter ideia aí, automóvel, caminhonete e furgão, né? Passa a cobrar aí, a pagar R$ 3,20. Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão com rodagem dupla, o valor passa R$ 6,40. Caminhão trator e com semi-reboque e ônibus, R$ 9,60. Isso mesmo, aí vai, né? Os tipos de caminhão com reboque, caminhão trator, caminhão reboque, caminhão, e assim vai. Aí vai aumentando, R$ 9,60, R$ 12,80, R$ 16,00, R$ 19,20, e tarifa de R$ 22,40, de R$ 25,60 e de R$ 28,80 e um pouquinho mais. Não é brincadeira não, viu, minha gente? Ai, ai. Olha, vamos liberar a participação do ouvinte, divulgar as mensagens, tá no WhatsApp, e claro, o ouvinte pode ligar também para falar conosco ao vivo.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 12h50, você liga, fala conosco ao vivo, 36752000, ou envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029. Marcos Bezerra já está circulando lá pelo WhatsApp.
A gente já só está vendo aqui... Promoção, o pessoal participando de promoção.
Ganhar, né? O pessoal que quer ganhar o Vale Compras na sexta-feira é sempre assim, né? O pessoal só quer ganhar o Vale Compras, né? Ai, ai. Deixa eu agradecer um convite aqui, agradecer ao Josias Miguel, que está à frente da Expo Fenita, lá em Itabuna, né? Convidando para o evento, né? Então, oficialmente, a abertura oficial é hoje, às 19h, tá? Então, muito obrigada, Josias Miguel, pelo convite aí para a Expo Fenita. Um abraço para você, o povo aí todo de Itabuna. Um abraço. 12h51. Podemos ir de mais informação?
Vamos lá.
Pronto, vamos de mais informação e daqui a pouquinho a gente aciona ele de novo, o repórter Coutinho Neto, porque a gente já vai entrar aqui de novo no setor policial. Porque olha só, viu, gente? As informações, tá? São muitas informações em relação a agências bancárias que foram explodidas. Carros criminosos que atacaram três agências bancárias em Irará são encontrados queimados. Então, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que equipes das polícias militar e civil encontraram carros usados por uma organização criminosa que atacou três agências bancárias na madrugada de hoje em Irará, que fica a 135 quilômetros de Salvador. As explosões começaram por volta das 3h e todo o sistema da Segurança Pública da Bahia e o grupo especializado que investiga essas organizações criminosas de roubar bancos estão acionadas. Todas as informações que nós temos são sigilosas, mas foi um grupo entre 10 e 15 pessoas fortemente armadas e explodiu as agências, disse o delegado da Polícia Civil de Irará, o Luciano Lima. Segundo informações da SSP Bahia, os veículos que estavam queimados serão periciados pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT, que buscará impressões digitais dos autores, né? Entre outras provas. No local, zona rural, entre as cidades de Irará e Água Fria, os policiais encontraram, além dos veículos, diversos miguelitos, aquelas estruturas pontudas de ferro, né? Arremessadas ali por criminosos com o objetivo de furar os pneus de viaturas, evitando perseguição policial. Estojos de munição de fuzil e pistola também foram encontrados e apreendidos. Entenda aí sobre essas agências bancárias explodidas aqui na Bahia.
Pois é, três agências bancárias foram explodidas na madrugada desta sexta-feira na cidade de Irará. De acordo com as informações iniciais, homens fortemente armados participaram da ação. Os moradores foram acordados com barulhos de bomba e tiros. Em imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o estrago causado pelas explosões. Os destroços ficaram espalhados por toda a rua. Também foram encontradas cápsulas e pedaços de cédulas de dinheiro no local. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que unidades especializadas das polícias militar, CIPES e da Civil, Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO, fazem um cerco hoje para prender os assaltantes. Conforme a SSP Bahia, informações preliminares apontam que uma agência teve o seu cofre violado, que em outro estabelecimento um caixa conseguiu ser aberto. Na terceira agência, os criminosos não conseguiram cometer o roubo. As perícias nas agências serão realizadas ainda na manhã de hoje, com o objetivo de encontrar qualquer tipo de indício que apontem aí para a autoria dos ataques. Informações sobre os criminosos podem ser repassadas através do Disque Denúncia da SSP pelo telefone 181. A SSP Bahia informou que os roubos a bancos na Bahia em 2022, de janeiro a setembro, apresentaram redução de 71,8%. Em números absolutos, foram 11 ocorrências este ano contra 39 no mesmo período de 2021. Na capital baiana, a queda foi de 88,9%, saindo de 9 no último ano para um caso em 2022. Já nos municípios do interior e da região metropolitana de Salvador, as diminuições foram de 70,8% e 50%, respectivamente. As cidades do interior baiano, que antes apresentavam 24 casos, registraram 7, enquanto a região metropolitana reduziu o crime pela metade, saindo de 6 para 3.
Que coisa, hein, gente? Que triste essa violência na Bahia. E essa coisa de explosão de bancos na Bahia já tá um negócio assim absurdo, né? Pelo amor de Deus, gente. Onde é que a gente vai parar, hein? Eu espero que isso realmente pare, né? Algum momento desse aí acabe, pare com isso. Mas a bandidagem aí parece que não se cansa, né? Complicado. 12 horas e 56 minutinhos. 12:56. Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações para nós aí do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir
muito
de
obrigado,
agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está aguardando o retorno da sua viatura habitual da Gabriela Fiene. Já estamos agora circulando por minha grande e querida Bahia, porque a notícia é de polícia extremo sul baiano, Teixeira de Freitas. Um homem foi assassinado a tiros e o homicídio aconteceu na noite de ontem. Policiais militares da Companhia Independente de Polícia Militar foram solicitados para uma ocorrência de homicídio e chegaram no local encontrando a vítima caída no chão com 4 ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo. A vítima foi identificada como André Silva Ferreira, 38 anos de idade, e o André era conhecido como André da Lotação. Olha, com a ajuda da tecnologia de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, mais um foragido foi preso através do reconhecimento facial. Este caso aconteceu em Onápolis, no sul do estado. Ele foi capturado pela 7ª Companhia Independente da Polícia Militar de Onápolis após alerta de 94% de reconhecimento. O homem foi apresentado na delegacia territorial do município, onde foi cumprido o mandado por homicídio expedido pela 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Porto Seguro. Olha, do extremo sul baiano, vamos até o município de Valença, no baixo sul da Bahia, na costa do Bendê. A guarnição do Petro Canil, da 33ª CIPM, realizava rondas de rotina no distrito de Guaibim, quando deparou-se com um grupo de criminosos armados. momento em que os indivíduos passaram a atirar contra os policiais, sendo necessário revidar a injusta agressão. Durante o confronto, os marginais fugiram para o matagal, razão pela qual foi realizada uma varredura no local, onde foi encontrada uma arma artesanal tipo submetralhadora calibre 9mm municiada com 15 balas, uma sacola contendo pedras de crack e trouxas de maconha. Diante dos fatos, a guarnição apreendeu todo o material e apresentou na delegacia de Valença. Olha, o homem foi assassinado por volta das 18 horas e 45 minutos de ontem, em Feira de Santana, na Avenida Primavera, no bairro Pamplona. Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Carlos Gabriel Marques da Silva, de 30 anos de idade. O delegado Luiz Smilov Filgueiras efetuou o levantamento cadavérico com perito do Departamento de Polícia Técnica. Olha que absurdo! Nestes primeiros 7 dias de outubro até hoje, meio-dia, 17 homicídios foram registrados em Feira de Santana. Ainda no município de Feira de Santana, a Polícia Civil registrou um duplo homicídio na noite de ontem, após encontrar dois homens mortos a tiros dentro de um veículo modelo Etios, no bairro Papagaio. O crime ocorreu na localidade conhecida como Invasão da Limba. A ocorrência foi registrada por volta das 18h15. De acordo com a polícia, as vítimas foram identificadas como Marcos Vinícius Cruz Nascimento, atingido na face, e José Lírio Evaristo de Souza Júnior, que foi atingido no tronco e na cabeça. Não há informações sobre a motivação do duplo homicídio nem a autoria. O próprio delegado Luiz Filgueiras esteve no local e realizou o levantamento cadavérico e os corpos das vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica da cidade mais violenta do interior da Bahia. Sua viatura virtual, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, retornará na próxima segunda-feira. A todos um excelente final de semana e você permanece sintonizado no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com os tricolores de aço, Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Olha, acaba de chegar aqui uma informação para nós, inclusive quem quiser entrar na internet aí e olhar, a fonte são os blogs aí Verdinho, tá? Blog Verdinho e também o blog Só em Ilhéus. Pode entrar que tem aí a informação. Acabei de receber aqui dos dois blogs. Empresário da construção civil é acusado de fraudar documentos para ganhar licitação em Ilhéus. A empresa foi a responsável pela construção do shopping popular de Itabuna, cujo prédio desabou. Então tá aqui a matéria nos blogs Só em Ilhéus e também no blog Verdinho. Um empresário do ramo de construção civil está sendo acusado de fraudar documentos para ganhar uma licitação. Trata-se do empreiteiro Odailson Nery dos Santos, proprietário da Solu Bahia Construtora e locadora de máquinas Eireli. Segundo denúncias anônimas, o empresário anexou documentos falsos na Prefeitura de Ilhéus e acabou ganhando a licitação na Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus para a prestação de serviços de limpeza urbana, manutenção de praças, canteiros, calçadas e jardins públicos. Aí tem aqui nos blogs, né, a cópia dos documentos anexados. 5 empresas entraram com recurso administrativo contra a Solu Bahia. No entanto, até o momento, a prefeitura analisou apenas uma, tá? Entre as acusações contidas no processo constam falsificação de atestado para adequar-se ao edital, ausência do cadastro estadual e da metodologia da execução do contrato e a apresentação do CAT de outra empresa. Tem aqui as cópias aqui, ó, histórico da disputa do lote, né? Histórico da análise das propostas e lances com as datas de 18 de agosto de 2022, 15/9, tá aqui o nome da empresa, Solu Bahia Construtora Locadora e Máquinas, tá tudo aqui anexado nos blogs. Vale lembrar que a Solu Bahia é a mesma empresa responsável pela construção desastrosa do prédio que abrigaria o shopping popular em Itabuna. Em 2 anos de obra, o prédio registrou 2 desabamentos. Após determinação da justiça, o empreendimento foi demolido em agosto de 2018. Nós acompanhamos, né, divulgamos aqui, tá? Então tá aí, empresa acusada aí, né, de fraudar documentos para ganhar licitação em Ilhéus. É a mesma empresa que foi responsável pela construção do Shopping Popular em Itabuna, que desabou. Enfim, tá aqui nos blogs, né? É só entrar aí para você ver os detalhes, que eu não divulguei tudo aqui, porque a gente já tá com o tempo aqui estourando. Blogs Verdinho e também Só em Ilhéus. Tá lá a matéria, a manchete aqui no blog Verdinho. Empresário da construção civil é acusado de fraudar documentos para ganhar licitação em Ilhéus. Matéria de hoje, 7 de outubro de 2022. Que coisa, hein? Vamos continuar acompanhando aí. Quando tivermos mais informações, a gente volta a falar sobre o assunto, tá bom? Bem, vamos divulgar o sortudo ou sortuda, né? Tem mensagem aí?
Deixa eu só divulgar aqui um documento perdido, né? Que foram entregues nas mãos desse ouvinte, que deixou inclusive contato. Uhum. A identidade da Thaís Almeida da Silva. Thaís Almeida da Silva tem o CPF também junto. Então, a pessoa que encontrou é o telefone 998347210. 998347210. A pessoa está com os documentos da Thaís Almeida da Silva.
Bem, já temos a informação atualizada aqui, tá? Tem manchete de jornal falando sobre o Ministério da Saúde investigando se realmente tem algum caso comprovado de pólio no Pará. E aí já temos aqui a informação atualizada, tá? O Ministro da Saúde descarta poliomielite no Pará e faz apelo por adesão à vacinação, tá bom? O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, descartou em entrevista à CNN Brasil que o caso suspeito registrado no Pará seja poliomielite. Queiroga afirmou que o mais provável é ter havido um evento adverso à vacina oral, ou seja, qualquer ocorrência médica indesejada e que não possui relação causal com a imunização. O ministro reforçou ainda a necessidade de imunizar crianças de até 5 anos contra a doença. O caso suspeito é de um menino de 3 anos que não estava completamente vacinado contra a doença e que apresentou paralisia flácida aguda em Santo Antônio do Tauá, fica lá no Pará. Alguns dos sintomas da paralisia são fraqueza nas pernas, dificuldade motora, espasmos musculares e atrofia muscular. O ministro disse o seguinte, o ministro Queiroga, ontem surgiu um rumor de um caso no Pará, mas não foi confirmado. A criança tinha esquema vacinal primário incompleto. Muito provavelmente houve um evento adverso à vacina oral e este caso do Pará, pelo que eu sei, já foi descartado. Não é pólio. Ele fala ainda, né, que nas fezes da criança tem lá um vírus vacinal, é da vacina, não é pólio. Felizmente, mas pode acontecer, senão a gente não estava toda hora falando sobre isso, sobre a campanha de vacinação. A meta da campanha nacional de vacinação do Ministério da Saúde contra a poliomielite é de pelo menos 95% da população infantil menor de 5 anos. Até hoje, né, no entanto, 62,50% das crianças entre 1 e menores de 5 anos foram imunizadas contra a poliomielite, de acordo aí com os dados da plataforma Localiza SUS. Lembrando que a doença foi erradicada no país em 1994, mas a baixa adesão à vacina nos últimos anos preocupa especialistas e o próprio Ministério da Saúde, tá? E aí o ministro Queiroga afirmou que as coberturas vacinais estão baixas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e citou países como Estados Unidos e Israel. O ministro disse ainda que, apesar do fim da campanha, todas as vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação, como o imunizante que protege contra pólio, seguem disponíveis para a população durante todo o ano. É isso, né? Cabe agora aos pais levarem os filhos, né? Uma criança de menos ou de 5 anos não vai sozinha a um posto de saúde. Então, acho que tá faltando consciência aí por parte dos pais. Eu não entendo isso. Gente, eu faço questão de dizer, eu tenho minha carteira vacinal até hoje, desde que eu era bebê, toda completinha, bonitinha. Minha mãe sempre teve o cuidado, passou para mim e eu continuo cuidando dela. Então é isso, né? Cabe aos pais, né, Marcos?
Isso.
Fazer a sua parte aí.
Felizmente tem pais aí que não tem essa iniciativa, né? Mas tem que ter.
Tem que ter, viu? Isso é muito sério. E agora parem de usar isso de forma política, né? Igual o exagero que estão fazendo aí em relação aos cortes de verba na educação das universidades, dizendo que cortou tudo. Pelo amor de Deus, gente, fake news isso. Vá lá pesquisar que você vai ver exatamente o corte normal que foi que retorna, né, os valores.
A contingência.
A contingência, só uma contingência, não um corte. Isso tem a ver com a responsabilidade fiscal, né, do governo federal aí. Mas não gostam de se informar, preferem seguir fake news. Por quê? Porque no Brasil adoram usar fake news na politicagem. Algo ridículo e nojento, né? Sem falar que é muito triste. Mas é isso. Evitem se enganar, procurem se informar, tá bom? Bem, a sortuda aqui que ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus é Mirelle Amorim. Parabéns, Mirelle Amorim. Você ganhou um Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Então você já pode ir a partir de hoje à tarde, ó. Já deu clique aqui, seu nome já foi pra lá. Mirelle Amorim, ganhadora do Vale Compras de R$100 na Supermoda da Marquês de Paranaguá. Tá bom, Mirelle? Pode ir lá com seu documento de identificação. Parabéns. E obrigada a toda a equipe Supermoda. Tiagão, um abraço pra você. Toda a galera mesmo. Billy, abraço. Obrigado por essa parceria bacana aí. Toda semana presenteando os nossos ouvintes. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso, ótima tarde aos nossos queridos ouvintes. Bom fim de semana também para vocês,
isso
tá?
Isso aí.
E que se Deus nos permitir, na segunda-feira retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia a partir das 12h20, logo após o horário eleitoral gratuito nesse segundo turno das eleições, tá bom? Ótima tarde a todos vocês, bom fim de semana, até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes, excelente tarde para você, super final de semana também para você.
Obrigada.
Ouvinte do Jornal do Meio Dia. Você conferiu no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já já, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.